Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Terça-feira, 31 de outubro, boa tarde, eu sou Linara Ojeda, operando a mesa de som Gisele Farias. Começa agora o Extensão e Pesquisa. Lembrando que estamos ao vivo e você pode participar mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, no número 996343942. No programa de hoje, vamos falar sobre pesquisa, extensão e saúde pública veterinária. O que será que é a saúde pública veterinária? Quem vai explicar pra gente é a professora e pesquisadora da UFMS, Juliana Galhardo. Seja bem-vinda, Juliana.
Obrigada. Boa tarde a todos.
A Juliana possui graduação em medicina veterinária, mestrado e doutorado em ciência animal, todos pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente é professora aqui na UFMS, onde atua nas áreas de epidemiologia, zoonoses e saúde pública veterinária. Desde 2013, coordena o projeto de extensão universitária Leishinão, que é para prevenção e controle da leishmaniose visceral, e atua em instituições de ensino públicas e privadas, levando atividades paradidáticas sobre educação e saúde em leishmaniose e posse responsável. E hoje a gente vai entender um pouquinho o que é isso, o que é saúde pública veterinária, o que é posse responsável, e também descobrir um pouquinho, desconstruir algumas ideias que ainda são equivocadas sobre algumas doenças de pets. Né, Juliana?
Não, vamos lá, gente. Eu acho que as atividades que a gente executa, seja na questão de pesquisa ou extensão, são muito importantes, assim, para a população. A gente tem que dar um feedback, né, para a sociedade. E nesse aspecto, eu tenho trabalhado mais voltado para a área de saúde pública veterinária. Seria basicamente ações de saúde pública e que envolva a medicina veterinária, não unicamente, mas que envolva diretamente o médico veterinário. Então, por exemplo, a questão da leishmaniose visceral. É um assunto muito importante, ou raiva mesmo, que é um assunto que eu tenho projeto de pesquisa. Então, são temas que envolvem tanto a saúde geral, a saúde da população humana, a saúde dos animais, e hoje a gente ainda trabalha com outra questão, que é saúde única, né? Nem só a saúde pública. Que aí a gente envolve saúde animal, saúde humana e a saúde ambiental. E tá tudo misturado, né? Se a gente for parar para pensar. Se a gente tem, por exemplo, um desastre ambiental, vai ter problemas diversos em questão de saúde humana e saúde animal. Se a gente tem desequilíbrios na população animal, seja lá qual espécie for, a gente acaba tendo reflexos nisso em doenças em pessoas ou até questões ambientais. E assim, a gente um afeta a saúde do outro. E eu tento trabalhar com tudo ao mesmo tempo.
Juliana, eu até quero conversar bastante com você sobre esse conceito de saúde única que parece que é bem novo, né? Pelo menos tentar relacionar de forma tão efetiva esse equilíbrio entre o homem, entre os animais, entre o meio ambiente. Mas como que você entrou nessas pesquisas primeiro? Assim, conta pra gente como que você se interessou por esse universo da pesquisa e como que você chegou nessa temática.
É, lá o começo, digamos assim, da vida, eu achava que eu ia ser veterinária mesmo, né? Acabei acertando, virei veterinária. E durante a graduação ainda, comecei a me envolver com projetos de pesquisa e tudo. Na época não tinha muita bolsa disponível, mas a gente conseguia acompanhar os mestrandos do laboratório e tal. Na época eu estava envolvida com microbiologia, né? Bacteriologia especificamente. Meu negócio era mexer com bactéria. Então eu achava durante a graduação em veterinária que eu trabalharia com bactéria para o resto da minha vida. E me envolvi com pesquisa, com os pesquisadores na época do laboratório. Depois já me inseri no mestrado. E até o mestrado, assim, minha vida foi com bactérias. Dali pra frente é que tudo foi ampliando. Porque eu gosto de bactéria, mas eu também gosto de epidemiologia. E também gosto de zoonoses. E daí bactéria é pouco. Porque bactéria é um pedaço desses problemas, né? É um pedaço só da questão da zoonose. Então as coisas começaram a se ampliar. Quando eu vim para Campo Grande, em 2011, né, aqui na UFMS, eu acabei assumindo a cadeira de zoonoses. E na época eu também nem tinha doutorado, só tinha o mestrado, né? Assumi uma das cadeiras que eu assumi foi a de zoonoses. E eu falei, bom, gente, agora eu preciso atrás de um doutorado, né? Como é que você tá numa universidade pública deste tamanho e não tem um doutorado? E aí, entrei no programa de doutorado e tudo, entre vários projetos que nada davam certo, que, né? Como sempre, como toda pós-graduação, né?
a experimentação da pesquisa
começa também. Começa e desiste, começa e desiste do assunto, né? Porque não vai pra frente. Acabou que aconteceu o surto de raiva lá em Corumbá. Foi em 2015. Isso já era, assim, meu penúltimo ano de doutorado, assim. Era ou vai ou racha, né? E na época, quando aconteceu esse surto de raiva canina, foi um surto muito grande. Foram 70 cães positivos, né? Diagnosticados. Mais a morte de um paciente humano. Então, isso foi muito grave. Muito grave, tanto em termos de saúde pública, quanto saúde geral, entendeu? Isso é terrível quando tem um caso de raiva canina, que dirá 70 positivos. Então, eu acabei me envolvendo muito com a questão de disseminar informação, de mitigar dúvidas das pessoas e tudo. E acabei trabalhando com amostras desse surto, né? Amostras depois que os animais, as amostras eram mandadas para diagnóstico no laboratório oficial, né? Aqui na Iagro. E a gente teve acesso para fazer o diagnóstico molecular, fazer uma pesquisa um pouco mais avançada sobre essas amostras. Então, isso acabou que virou meu doutorado, discutir a política pública de controle de raiva na fronteira. Foi isso. E aí, de lá para cá, eu me apaixonei com essa coisa. Falei, gente, é muito bom trabalhar com isso. Então, inicialmente começou com o projeto de pesquisa para contemplar a questão do doutorado. Hoje a gente consegue fazer diagnóstico molecular de raiva aqui, independente da espécie. Mas é lógico, isso só como pesquisa, né? Tem um laboratório oficial que todas as amostras têm que ser mandadas para lá. E aos poucos, né, esse assunto da raiva agora tem que ser abordado como educação e saúde. Né? Não só a parte da pesquisa, lá laboratório, isso é fantástico, né? Muito, muito bacana. Mas assim, agora a gente está numa necessidade muito grande de começar a trabalhar com a população em geral.
De ir pras ruas.
Para informar sobre isso. Uhum. Até, né, uma questão que foi levantada, isso não foi só por mim, isso é até junto, conversando com os profissionais maravilhosos ali do CCZ e da Prefeitura Municipal, né, de Vigilância em Saúde, é que muitas pessoas, às vezes, não sabem que existe raiva circulando na cidade. A gente ainda tem aquela ideia, assim, a população em geral tem a ideia que a raiva tá em cachorro, né? Só que a gente tem morcego que não é hematófago, né? Esses morcegos que habitam a cidade, eles já moram aqui, né? E eles podem veicular raiva também. Então, assim, muitas pessoas não deixam, por exemplo, o agente de saúde vacinar o cachorro, né? Quando passa lá pra vacinar antirrábica, tem que deixar. Porque a gente pode não ter mais registro de casos de raiva aqui em Campo Grande, raiva canina. Mas a raiva ciclo aéreo aí, transmitido pelos morcegos, pode existir. Então, também é outro mito, né? A pessoa acha que raiva é só aquele morcego vampiro, né? Uhum. O morcego lá da área rural. Não, os morcegos que não são hematófagos também podem transmitir. Então, da pesquisa, a gente amarra com a extensão. Agora, a gente está começando a trabalhar nisso.
Eu converso com a professora Juliana Galhardo, professora aqui da FAMES, na UFMS. Juliana, é muito interessante quando você fala em política pública pensando na veterinária. É porque eu acho que é uma coisa que precisa ser desconstruída, de que a gente só pensa em política pública para o humano. É, e quando você vai pensar que existem doenças que se disseminam e que a gente tem muitos pets, né, na cidade, enfim, também é preciso pensar, né, em políticas públicas para esse grupo, digamos.
Não, com,
né,
certeza. É uma interface extremamente relevante e crescente. Uhum. A gente vai ver, por exemplo, dados aí de mercado pet. É um dos mercados que mais cresce no Brasil, mesmo o Brasil estando em crise. Uhum. Então você fala, gente, como é possível crescer algum mercado numa época de crise? Esse é um dos poucos que está tendo destaque, assim, pensando em serviços, né? Então você fala, gente, agora a pessoa ter, assim, o hábito, por exemplo, de mandar o cachorrinho tomar banho toda semana, ela às vezes imagina que isso já é posse responsável.
Era isso que eu te perguntar. Já é suficiente. Quando cresce um mercado e aí entra esse conceito de posse responsável. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa posse.
Até, o que significa isso? Significa basicamente a pessoa conhecer todas as necessidades, os direitos e deveres aí que ela deve oferecer pro cão ou gato, sei lá, o pet que ela resolveu adotar. E isso inclui oferecer alimento e água de qualidade, abrigo. Abrigo de chuva, de calor, de vento e tudo mais. Oferecer um ambiente saudável, ou seja, recolher ali as fezes, lavar diariamente o local onde esse bichinho usa como banheiro e tal. Inclui o carinho, inclui o passeio, inclui acesso à diversão, no caso do cachorro ou do gato, Você pode oferecer brinquedos, ou você pode oferecer espaço para que eles possam se exercitar, porque isso é importante. Uhum. E duas questões que muitas vezes são deixadas de lado são visitas periódicas ao veterinário. Muitas pessoas querem ter animais, mas não querem levar para cuidados médicos.
Uhum.
E isso eu acho um risco, assim. É como se você tivesse uma criança e não tivesse levando para o médico. Você ter um idoso em casa e não levar. Tá? Então você fala, gente, a pessoa quer ter um ser vivo em casa,
uhum,
e não quer cuidar. E aí muitas pessoas também, não tenho condição financeira, né? Porque o veterinário pode ser muito caro e tudo mais. Mas assim, a partir do momento que a pessoa opta por ter um animal de estimação, ela já tem que compreender esse ônus, que não é só um ônus, assim, de espaço, é um ônus financeiro.
É.
E ter animal não é barato. Então, qualquer procedimento que seja necessário fazer, né? O veterinário não necessariamente é um mercenário, né? Às vezes a pessoa fala, esse veterinário é um mercenário. Não, não é isso. Ele...
Está cobrando porque
é um procedimento médico. É. Tem que ter segurança, biossegurança, né?
Uhum.
Então, assim, muitas pessoas às vezes não compreendem completamente essa coisa da posse. E a segunda coisa importante é castração animal. A castração, assim, muitas pessoas têm preconceito, né? Mas eu não vou castrar meu cachorro. Principalmente machos. Ainda existe um mito, assim, não vou castrar meu cachorro porque ele é macho. Vai deixar de cuidar da casa ou não sei o quê. Vai mudar o comportamento, assim. Olha... A castração, além de prevenir doenças, né, assim como, por exemplo, para fêmeas, favorece, assim, o não aparecimento de câncer de mama. Quanto mais cedo a gente castra as fêmeas, né, evita, né, uma prevenção importante para câncer de mama em fêmeas, aproveitando aí o finalzinho, né,
do outubro
rosa. Mas isso serve também para evitar a proliferação de animais. Então, muitas pessoas não castram por preconceito, mas aí às vezes o cão escapa. E ele, se ele for macho, os filhotinhos não vão voltar pra casa dele.
Uhum.
Mas se for fêmea, aí vem. E aí, o que tem de cão abandonado, assim, na cidade, é terrível. E não é só na nossa cidade, é em muitas cidades.
Juliana, até essa questão da informação, até não só sobre os cuidados. Eu acho que muita gente realmente acha que é só dar a raçãozinha e pronto, já tá cuidando do bichinho. Mas também, por exemplo, quando acontece dos bichinhos acabarem contraindo alguma dessas doenças, né? A raiva, que é a sua pesquisa, depois eu quero que você fale um pouquinho sobre, hoje a pesquisa que você desenvolve, mas talvez aqui as pessoas hoje comumente saibam, e talvez por um grande trabalho de informação e de mobilização da sociedade, é a leishmaniose. E aí muita gente desinformada, ao saber que o pet tem leishmaniose, abandona... autoriza a eutanásia. Não existe ainda um consenso sobre a leishmaniose, então a desinformação também leva ao abandono, ao cuidado equivocado desse pet, né?
É bem complexo isso, porque enquanto política pública de saúde, vamos pensar assim,
uhum,
quando a gente pensa assim, o foco é o ser humano. Então, se existe ser humano em risco, a legislação hoje diz o seguinte: não interessa quais são as outras espécies animais, o foco da saúde é o ser humano. Então,
uhum,
para prevenir no ser humano, hoje a política ainda é a eutanásia dos cães. Só que aí, nós temos uma mudança enorme na sociedade. Hoje já existe medicamento registrado no Ministério da Agricultura para tratamento de leishmaniose canina. Mas isso, mais uma vez, envolve uma posse irresponsável absoluta. Como assim? Aí, é mais até do que eu estava falando em termos de castração ou visita ao veterinário. Infelizmente, assim, a gente vê proprietários que não são comprometidos com o tratamento. Então, ele opta por fazer o tratamento e ele não faz adequadamente. Então, quem é que está sofrendo nessa história? É o animal. É o cão que está sofrendo, né? Leishmaniose, no nosso caso, é principalmente canina. Em gatos pode acontecer também, mas é principalmente cães. E as pessoas, às vezes, tratam os seus animais e não continuam usando as medidas preventivas. Por exemplo, coleira ou aquelas soluções de repelente que se usa no pescoço,
né?
Então, não dá para dissociar isso. Se a pessoa tem um cão com leishmaniose, ela tem que pensar assim: por mais que ele esteja aparentemente bem, clinicamente bem, o parasita tá lá dentro ainda. E esse cão pode servir como um reservatório e o flebotomínio, né, o mosquitinho lá, o transmissor, pode ir lá picar o cão e levar isso para uma outra pessoa, para um outro cão. Então, assim, a pessoa tem que entender o tamanho dessa responsabilidade. Então, não é uma questão assim, mata ou não mata o cachorro, não é isso. é dizer, bom, eu vou tomar essa conduta com o meu cão, eu vou mantê-lo vivo, vou tratá-lo. Então, vamos fazer tudo para que ele também não seja um reservatório disponível para o vetor. E é bem complexa a situação. A gente tem acesso, por exemplo, às ações no hospital universitário mesmo, né, humano. Então, é terrível você ver criança de 2, 3 anos sendo tratadas para leishmaniose. O tratamento é terrível para criança, para qualquer pessoa, adulto, enfim. E às vezes um evento desse acontece em saúde humana porque outro humano não teve essa posse responsável. Então, infelizmente, a gente tem uma realidade muito presente disso. Isso é terrível.
E quando a gente fala de raiva também, como que você falou que hoje você está já num estágio em se organizar para levar informação, né? Mas como que funciona também para a raiva canina? Até porque a gente não tem muitas informações sobre isso também, né? Como funciona, qual é o tratamento. Como que está a sua pesquisa nessa área, Juliano?
O nosso trabalho, pesquisa mesmo, né? Especificamente pesquisa, é basicamente trabalhar com a questão molecular do vírus. Então, depois que ele já é diagnosticado positivo no laboratório oficial, né, da IAGRO, a gente tem acesso as amostras, né, com autorização, e vai investigar, assim, as variantes e tudo mais, principalmente para saber quais são os reservatórios presentes por aí, né? Então, na época de Corumbá, então, basicamente era a raiva transmitida por cães mesmo, então a gente confirmou que já era suspeita mesmo, que é o vírus canino que estava circulando por lá. Então, é um mecanismo de transmissão terrestre. E assim, a raiva é uma doença muito complexa.
Mordida, né? A transmissão.
Isso.
É a mordida.
Ela é complexa e simples ao mesmo tempo. Primeiro, porque a transmissão basta inocular o vírus. Basta morder. Basta, né, a mordedura, que pode ser por qualquer espécie. E para algumas espécies também serve lambedura. Às vezes, se o animal lamber, assim, a sua mucosa, lamber seu nariz, sua boca, a pessoa que adora ficar lambendo o bicho na rua, né? Uhum. É o pessoal que resgata animais na rua e já imediatamente leva a boca. Então, isso é um risco. Ou, por exemplo, né, algumas inoculações acidentais, às vezes em casa mesmo, acontece de cair um morcego no seu quintal, e aí, você faz o quê? Tem gente que vai lá e manipula esse morcego. Então, não pode fazer isso.
Uhum.
Né? Primeiro, porque o morcego é um animal selvagem, apesar dele viver no mundo urbano atualmente, né? Eu não sei quem vive mais interferindo no mundo do outro, mas ok. E aí, às vezes esse animal tem raiva. Se um morcego, ele se bate nas coisas, ou ele voa durante o dia e tudo mais, isso é sinal que ele não tá com a saúde boa. O normal do morcego é ter os horários à noite, é não se bater nas coisas. Se isso acontece, a gente tem que desconfiar que alguma coisa tá errada. Então, a pessoa não pode tocar nesse animal sem uma proteção. Então, o que é indicado? Essa pessoa tampar esse animal, seja com um balde, uma caixa, alguma coisa, e imediatamente ligar para o centro de controle de zoonose, para eles fazerem a captura segura. Porque esses animais podem sim ter raiva. Não é que todos tenham, não é não. Porque senão o pessoal já sai correndo aqui do Morenão e aí não sobra mais ninguém, porque aqui tem bastante morcego, né? Mas assim, existem algumas colônias com o vírus da raiva. Uhum. E esses animais adoecem também. Agora, no caso da transmissão por cão, aqui em Campo Grande a gente já não tem visto isso mais, né? Cães agredindo cães e agredindo pessoas e transmitindo raiva. Mas olha que coisa interessante. Pode ser que um cão ou um gato capture um morcego, coma esse morcego, pode acontecer. Às vezes tá lá em casa, quando chega já foi, né? E aí esse animal, o cão ou o gato, agride uma pessoa. Isso, por exemplo, aconteceu recentemente, que eu digo foi esse ano, né? Aconteceu no Nordeste do Brasil, tinha uma senhora que trabalhava num pet shop, um gato passou pela rua ali na frente do pet, ela foi resgatar esse animal, e o animal estava muito mal, muito doente, bem na porta do pet. Na hora que ela pegou o gato agrediu essa senhora no seio, mordeu mesmo, foi uma mordedura, e morreu.
Caramba.
O gato morreu ali, bom, enfim. Ficou por isso mesmo, ela não foi buscar atendimento médico, não enviou o animal para diagnóstico, ela nem suspeitou que pudesse ser raiva, nem imaginou. Ela morreu de raiva, para vocês terem ideia, assim, do quão grave foi. Então, ao mesmo tempo que é uma doença letal, assim, é uma das mais letais que a gente tem dessas transmissíveis, entendeu? Uma pessoa com raiva, um animal com raiva, tem praticamente 100% de chance de morrer. Só que existe uma alternativa ótima, que é usar a vacina antirrábica. Uhum. E para os animais, assim, os pets, a gente já tem isso grátis, basta deixar vocês entrar. A vacina é segura, vai, pode ir tranquilo, gente. Qualquer coisa vocês me reclamam pra mim.
Juliana, né? Eu vou fazer um intervalo rapidinho. E daqui a pouquinho a gente volta, então, com a Juliana Galhardo falando um pouco mais sobre saúde pública veterinária. Então não saia daí.
Extensão e pesquisa volta já.